Entrando no Pronaf mais especificamente. Pronaf é um programa de fortalecimento da agricultura familiar. Foi estabelecido em 95 pelo Conselho Monetário Nacional com o objetivo de apoiar financeiramente as atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e da sua família. Atualmente, este programa, senhores senadores, senhora senadora, contam com várias linhas de crédito diferenciadas ao conjunto da agricultura familiar, estabelecida por lei. Hoje nós temos juros que são pagos, que são cobrados nessas linhas de crédito aos agricultores, que variam de 0,5% ao ano até 4% ao ano, e obviamente são linhas, portanto, subsidiadas, com subvenção econômica. O recurso é captado no mercado, e a diferença entre a captação e os juros que são pagos pelos agricultores são subvencionados com o orçamento da União. O Pronaf ele é uma operação de crédito, portanto, está no âmbito do sistema financeiro nacional, portanto, é regido pelo Conselho Monetário Nacional, que fixa anualmente as regras de execução desta política de crédito. O Banco Central, que dirige principalmente a alocação dos recursos, mas tem na sua função principal a fiscalização do Pronaf, por conta da sua fiscalização de todo o sistema financeiro nacional e da fiscalização dos bancos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário cabe propor as diretrizes para o melhor atendimento dos agricultores familiares, mas ele propõe essas diretrizes ao Conselho Monetário Nacional, que analisa, aprova ou não, faz os seus ajustes e tem autonomia, e também o Ministério do Desenvolvimento Agrário atua e tem a atribuição de identificar os agricultores familiares que podem se habilitar a este programa. E às instituições financeiras cabe fazer a operacionalização do crédito, analisar as propostas e firmar os contratos. Esta é a performance do programa de crédito ao longo dos últimos 12 anos. Nós temos uma performance no ano passado, na safra que terminou em junho deste ano, foram executados, contratados 22 bilhões e 300 milhões de reais. A performance deste ano, a safra, nesses últimos 4 meses de contratação, nós já atingimos 45% do total previsto. Portanto, é um programa, é uma execução que tem uma ascensão bastante forte, principalmente concentrada nesses últimos anos. Para ter acesso... E o programa hoje ele está nacionalizado. Nós temos uma presença, o Pronaf tem uma presença em 98% dos municípios brasileiros. Aqui nós temos um mapa do que era a presença dos contratos no ano de 2002, 2003 e aqui a presença no ano de 2013, 2014. Então, vocês podem observar a nacionalização e uma presença bem forte, conforme a cor, aqui nessa região e nessa região aqui, que é onde justamente estão, onde está concentrada a agricultura familiar brasileira. Para ter acesso ao Pronaf, tem duas condições que são fundamentais, que são fundantes. A primeira delas, os agricultores familiares, eles devem formalmente estarem habilitados, eles devem se habilitar, eles devem estar identificados. E essa identificação é feita por meio da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. E, além desta condição, os agricultores, como outros mutuários, devem atender a todas as condições de contratação de crédito junto às entidades, junto às instituições financeiras. Falar da primeira parte, da primeira condição, que é a declaração de aptidão ao Pronaf. Como é que funciona essa sistemática, esse ciclo de operacionalização? Primeiro, o beneficiário, o agricultor, ele se dirige a um agente emissor e solicita a sua declaração, solicita o seu documento oficial. Quem pode solicitar são os agricultores familiares beneficiários, aqueles estabelecidos pela Lei 11.326 de 2006. O agente emissor analisa a documentação e as informações do beneficiário, para verificar se realmente ele é um agricultor familiar e ele se enquadra nessas condições. Hoje nós temos 54 órgãos públicos e entidades autorizadas a emitirem essa DAP, essa declaração, das quais, das 54, 27 são entidades de ATER, na sua imensa maioria, entidades públicas. Esses órgãos credenciados têm na sua base uma rede de 27.718 agentes emissores, portanto, uma presença bastante forte em todos os nossos municípios brasileiros. Esses 27 mil agentes emissores emitem a DAP conforme o modelo e conforme esses agricultores. Essa DAP...
Presidente, pela pois não, ordem, senadora. É para não passar o slide aí, a informação sobre a questão dos 54 órgãos públicos. Ali tem, são 27 ATER. ATER são órgãos e os outros?
Eu vou chegar. Foi boa a pergunta. Eu posso falar na sequência? Que, inclusive, eu tenho uma lâmina sobre isso. Esses agentes emissores, eles fazem esse enquadramento, imprimem, colhem a sua assinatura, cada agente emissor assina e o agricultor também assina. Tá? Todos esses emissores aqui, esses 54, são nominados por portaria do ministro e todos esses agentes aqui têm uma adesão formal. Mais adiante eu vou detalhar ainda mais esse fluxo. Por isso, eles respondem formalmente por toda essa legislação, responde ao Código Civil, responde ao Código Penal, responde à improbidade administrativa e responde às nossas portarias. O agente emissor transmite esses dados para a nossa base de dados, para a validação. Toda essa transmissão é online, é via internet, e nós temos regras de verificação assim que nós recebemos esses dados para validação no nosso banco de dados. Hoje nós temos, atualmente, 5 milhões e 100 mil DAPs ativas no nosso banco de dados, e eu queria registrar que todas essas DAPs, todas essas declarações estão disponíveis para consulta pública no site do MDA, por município e por agricultor. Obviamente que há informações de sigilo, mas cada um dos senhores, cada um dos senadores, da senadora, pode acessar o nosso site por município e saber quais são os agricultores que estão aptos em cada um dos municípios. Nós temos os 5 milhões e 100 mil DAPs ativas. Adiante. Quais são as medidas de controle que nós temos neste processo e nesse procedimento? Nós temos um fluxo formal de recebimento e apuração de denúncias, inclusive por portaria no nosso Ministério. Nós temos um acompanhamento permanente dos órgãos de controle desse sistema de habilitação dos agricultores, especialmente CGU e TCU. Nós temos acórdons e determinações do Tribunal de Contas da União que estão em implementação. Nós estamos implementando cruzamento com outras bases de dados, de outras informações do governo federal, por exemplo, inclusive cumprindo determinações da CGU e do TCU em relação a isso, seguindo os acordos, e há também um forte controle social pelos conselhos municipais de desenvolvimento rural. Cumprida essa fase, essa parte da habilitação, nós temos a sistemática, que é a outra perna operacional, que é a concessão do crédito em si. Por favor, adiante. Como que é, em linhas gerais, a concessão do crédito, a contratação de crédito? Com esta declaração, com a aptidão ao crédito, o agricultor apresenta uma proposta de financiamento, a instituição analisa essa proposta, concede o crédito e o agricultor implementa aquele projeto que ele apresentou na instituição financeira para a qual ele obteve o crédito. O fluxo de contratação... Aqui eu queria analisar algo que eu acho que é bastante importante, sobretudo para a gente analisar os nossos casos. Primeiro, o agricultor, como qualquer outro mutuário, para contratar um crédito do Pronaf, ele tem de atender as características para que ele esteja apto a operar com crédito. Ou seja, ele tem que ter um cadastro no banco. O banco tem que conhecer aquele mutuário, no nosso caso, aquele agricultor. A segunda etapa, estando apto para operar com o banco, o agricultor tem que apresentar o seu projeto. Obviamente que o banco faz toda uma análise, que eu não vou detalhar aqui, mas faz toda uma análise daquele projeto. Aprovado este projeto, no caso do PRONAF, o agricultor ainda tem de apresentar a sua habilitação ao PRONAF. Então, para contratar o crédito, o agricultor tem que operar com o banco, tem que ter a sua proposta aprovada e, para ter acesso às condições diferenciadas do PRONAF, comprovadamente ser um agricultor familiar e apresentar a sua declaração de aptidão. Esse sistema todo que nós temos hoje, o sistema PRONAF conta atualmente com uma carteira de 56 bilhões de reais de carteira ativa. Hoje, com todo o sistema financeiro nacional, nós temos 3 milhões e meio de contratos hoje no país e em torno de 2 milhões e 600 mil agricultores, CPFs diferentes, que estão no nosso sistema. É um regramento regido pelas regras do Sistema Financeiro Nacional, que sofre essa fiscalização, auditado principalmente pelo Bacen e também pelos órgãos de controle, e é um sistema que tem uma baixa inadimplência. Você tem uma ideia, senador Mock, que conhece bastante desse assunto, a carteira do Banco do Brasil, e a senadora que fez um pedido, né, de discussão com o Banco do Brasil, poderá detalhar isso mais na sequência, o Banco do Brasil hoje tem uma carteira, é o maior operador, em torno de 70% dessa carteira do Banco do Brasil, tem em torno de 33 bilhões de reais de recurso com risco bancário. Essa carteira do Banco do Brasil hoje tem uma inadimplência de 1,05%, ou seja, uma inadimplência bastante baixa e abaixo do mercado nacional de crédito. Junto com isso, o nosso sistema de DAP, que eu já fiz menção aqui, que é um sistema com controle, com monitoramento, com auditorias permanentes e acompanhamento dos conselhos municipais. Dito isso, eu queria agora, rapidamente, passar especificamente para a gente focar o caso do Rio Grande do Sul. O que nós temos lá no Estado? Primeiro, em relação às DAPs. Aqui nós já vamos abrir, depois eu posso, senadora Ana Amélia e senador Mock, eu posso fazer esta abertura para o Brasil, que eu tenho, inclusive, transparência, tem um slide sobre isso. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 340.944 DAPs ativas. Destas, 153.947 emitidas pelo sistema Contag-Fetag, 153.400 pela Emater, 11.000 pela FETRAF, 8.000 pelo sistema CNA, no caso do Rio Grande do Sul, a FARSUL, que são entidades representativas de agricultores, entidades sindicais, e temos a Associação Nacional de Pequenos Agricultores, a AMPA, que tem 9.072 DAPs. Esta associação, que é um dos 57 órgãos que eu fiz referência antes, que é uma entidade nacional, tem como um dos agentes emissores no Rio Grande do Sul, a ASPAC. A ASPAC, por sua vez, tem no Rio Grande do Sul 6.004 DAPs ativas, emitidas. Focando ainda mais nos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, nós temos 6.489 DAPs, ou seja, agricultores habilitados. Destes 6.489, nós temos 4.000 em Santa Cruz e 2.000 em Sinimbu. Destes, 2.323 emitidos pela ASPAC em Santa Cruz e 1.375 pela ASPAC em Sinimbu. Ou seja, a ASPAC nesses dois municípios tem 3.698 DAPs, agricultores habilitados, ou seja, 57% do total desses agricultores. Em relação às denúncias, nós tomamos conhecimento, enfim, de tudo que vem sendo veiculado pela imprensa sobre o suposto desvio de recursos de crédito ao amparo do PRONAF naquela região. Nós ouvimos, e até ouvimos diretamente dos agricultores, porque fomos lá, que esses agricultores se dizem várias coisas, dentre elas que eles estão endividados, se descobriram endividados junto ao Banco do Brasil, que desconhecem essa contratação e, obviamente, desconhecem essas dívidas. Vários deles afirmam que assinaram documentos, mas que não sabem exatamente que documentos são esses. Então, eles confirmam que assinaram documentos, mas se dizem surpresos, inclusive lesados, de se verem endividados e não terem conhecimento, não saberem, não terem detalhes e não confirmarem que eles contrataram esse crédito. Para mergulhar um pouco mais naquilo que é possível do caso, eu vou usar de um recurso aqui, de um infográfico ou de um fluxo, para dar mais detalhes daquilo que nós podemos e entendemos em relação ao caso, para tentar clarear ainda mais. Naqueles dois municípios, Santa Cruz do Sul e Sinimbu, o que nós temos em relação à habilitação dos agricultores? Primeiro, o MDA autoriza a emissão da DAP, da AMPA, que é uma dessas quase 60 entidades autorizadas por portaria a emitir DAP, assim como a Contag, a FETRAF, a CNA e outras que eu citei que depois posso detalhar ainda mais. Esta entidade nacional, que tem relação formal com o MDA, cadastrou como unidade emissora a ASPAC, aquela associação. Portanto, uma relação formal do Ministério com a AMPA e a AMPA, por sua vez, com a ASPAC. Os agricultores, no caso que nós estamos discutindo especificamente, solicita a DAP à ASPAC e a ASPAC emite a DAP a estes agricultores. Este é o fluxo, naquela região, no caso em tela, da emissão de DAP. Em relação à concessão do crédito, embora vocês ainda vão fazer um debate com o Banco do Brasil, eu não tenho capacidade para mergulhar nos detalhes e nem atribuição, mas qual é a relação que nós temos lá? O Banco do Brasil, por meio de convênio, um instrumento formal, tem uma relação com a ASPAC para apoiar os agricultores no processo de crédito. Organização de documentação, facilitação desse crédito e apoio aos agricultores na concessão desse crédito na relação com o banco, naquele caso, o Banco do Brasil. Os agricultores apresentam a demanda de crédito à associação. A associação apoia esses agricultores, organiza a documentação e encaminha a proposta do agricultor ao banco, no caso, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, recebida a proposta, primeiro, faz a avaliação da DAP, verifica se aquele agricultor, de fato, é um agricultor que está apto, ou faz, inclusive, por meio de sistema informatizado, por meio de web service, entra online naquele momento no nosso sistema para verificar, analisa a proposta, aprova ou não aprova o crédito. O agricultor assina o contrato, o Banco do Brasil libera o recurso na conta do agricultor. Este é o fluxo. Eu queria salientar, senhores senadores, senhora senadora, onde que nos parece que nesse fluxo da contratação do crédito há denúncias de irregularidade? Onde que estão as denúncias do nosso ponto de vista?